Outras histórias do desporto têm o apoio de Betway. Intensifica a tua paixão.
Está na hora de conhecermos outras histórias do desporto com a jornalista do Observador. É um habitué, Mariana Fernandes. Bom dia.
Olá, bom dia.
Olá, falamos com quem sabe. Começamos em Espanha e com o Euro 2020.
Sim, e há cerca de um mês, mais ou menos, a UEFA conversou pela última vez, pela vez decisiva, com as cidades-sede que vão receber o Campeonato da Europa. O objetivo do organismo que regula o futebol a nível europeu era garantir que todas as cidades podem receber adeptos durante a competição, deixando, portanto, claro que nenhum jogo do Euro 2020 seria disputado à porta fechada. Esta foi a condição exigida e duas cidades acabaram por não conseguir dar garantias de público, não necessariamente nenhum público, mas pelo menos não da percentagem que a UEFA pretendia, que nunca será inferior a 15% da lotação dos recintos. Uma delas foi Dublin, na Irlanda, sendo que ainda não se sabe para onde é que vão passar os jogos que estavam agendados para a capital irlandesa, e a outra é Bilbao, em Espanha, sendo que já se sabe que será substituída por Sevilha, também em Espanha, portanto. O que os governantes da cidade de Bilbao vêm agora revelar é que a UEFA, alegadamente, pretende quebrar algumas regras sanitárias durante a competição.
Há aqui polémica à vista, quebrar regras. Mas de que regras é que estamos a falar, Mariana?
Bem, o caso mais grave que Xabier Ochandiano, que é o responsável pelo desenvolvimento económico de Bilbao, acaba por revelar é que a UEFA pretendia criar uma zona VIP no estádio San Mamés, portanto o estádio do Atlético de Bilbao que receberia os jogos, onde a utilização de máscara não seria obrigatória. Além disso, o organismo terá exigido que a lotação permitida aumentasse em cerca de 50%, garantindo que não partilha da ideia de que a presença de público dependa unicamente das condições sanitárias, e ainda deu uma solução, admitindo que aceitaria 25% da lotação se não existissem indicadores de saúde pública, ou seja, se não existisse distanciamento social no estádio. A UEFA ameaçou ainda com as garantias de que outras cidades já tinham dado 100% de público, 75% de público, etc., e desde a primeira hora garantiu que Sevilha seria uma boa opção como alternativa, quase espicaçando aqui alguma competitividade por parte dos bascos. Certo é que Bilbao não cedeu, não vai receber o europeu e agora quer que a UEFA assuma todas as despesas que já tinham sido feitas na cidade com a organização.
Bom dia, Mariana. Já agora, que despesas são essas?
Olá, bom dia. Segundo os governantes da cidade, já tinha sido investido mais de 1 milhão de euros, perto de 1,5 milhão. Eles dizem também que daqui a uns dias vão ser quantificados os contratos que já estavam assinados e comprometidos e que não vão ser executados, ou seja, que vão obrigar ao pagamento de indemnizações, e acrescentam ainda que vão exigir à UEFA, para além de toda esta quantia, um valor adicional pelos danos reputacionais que a cidade sofreu. Certo é que, a ser verdade, todas as outras cidades que vão receber o europeu, e onde se incluem Londres, Munique, Budapeste, aceitaram este tipo de condições e terão então estas zonas VIP sem a obrigatoriedade de máscara. Mais do que ser discutível esta decisão, porque nem todos os países estão nas mesmas condições relativamente à pandemia e à vacinação, ainda que a máscara, como por exemplo, como sabemos, nos Estados Unidos já começa a ser posta de lado, é principalmente relevante o facto de a UEFA nunca ter trazido a público estas zonas VIP, por saber que muito provavelmente a reação da opinião pública europeia não seria propriamente favorável.
E do Euro 2020 passamos para a Alemanha e para um caso que está a chocar o futebol.
Sim, está a chocar um bocadinho mais, principalmente devido ao protagonista da história, que é Jens Lehmann, antigo guarda-redes da seleção alemã, também campeão inglês com o Arsenal, um dos melhores guarda-redes do final do século XX, início do século XXI, e uma voz muito respeitada na Alemanha, principalmente no que toca ao futebol. E agora, com uma simples mensagem de WhatsApp, tudo isso caiu por terra. Lehmann está a ser completamente arrasado na Alemanha por ter enviado uma mensagem de teor alegadamente racista a Denis Aogo, também ele antigo jogador, também ele antigo internacional alemão. Aogo é agora comentador na Sky Sports alemã, como fazem muitos antigos jogadores por essa Europa fora, e estava a fazer a antevisão do jogo entre o Manchester City e o PSG, portanto também a final da Liga dos Campeões na terça-feira, quando recebeu uma mensagem de Lehmann, onde Lehmann dizia então que Aogo era o negro para cumprir a cota que as televisões têm agora de cumprir.
E já agora, como é que se soube, Mariana?
Bem, foi o próprio Aogo que partilhou um screenshot, portanto, tirou uma fotografia, uma imagem da própria mensagem e colocou-a no Instagram. Lehmann foi quase de imediato despedido do Conselho de Administração do Schalke 04, um cargo que ocupava desde maio do ano passado no clube onde começou a carreira. Também a Sky Sports, para além de apoiar Aogo, garantiu que não vai voltar a convidar Lehmann para qualquer programa, ele que era já uma presença assídua no canal. Quanto ao antigo guarda-redes, pediu desculpa, garantiu que também pediu desculpa ao próprio Aogo, que foi mal interpretado. Certo é que o mal já está feito e Lehmann, muito respeitado na Alemanha, tem aqui um capítulo menos bonito na carreira.
E Mariana, terminamos estas outras histórias do desporto em Inglaterra.
Sim, e ontem o Chelsea eliminou o Real Madrid na segunda meia-final da Liga dos Campeões, juntando-se assim então ao Manchester City na final, naquele que será outro jogo decisivo totalmente inglês. Ainda assim, a curiosidade que mais salta à vista no Chelsea é o facto de já ter chegado a 3 finais da Liga dos Campeões e de nessas temporadas ter trocado sempre de treinador. Portanto, em 2008, quando foi à final e depois perdeu com o Manchester United, José Mourinho tinha saído e tinha sido substituído por Avram Grant. Em 2012, quando foi à final e aí venceu o Bayern de Munique, André Villas-Boas tinha sido despedido e Roberto Di Matteo tinha assumido a equipa. E agora, em 2021, Frank Lampard também saiu a meio da época e entrou Thomas Tuchel. Se para outros clubes uma temporada com mudanças de treinador é uma temporada confusa, sem grandes objetivos, ora para o Chelsea parece ser sempre a melhor opção.
Exatamente. O Chelsea no final da Liga dos Campeões, no fecho das outras histórias do desporto, sempre com a jornalista do Observador, Mariana Fernandes. Amanhã há mais para ouvir. Boa quinta-feira, Mariana. Até amanhã.
Até amanhã.
Outras histórias do desporto teve o apoio de Betway. Intensifica a tua paixão.
Benfica Futebol Clube do Porto.
Gol! Porto!
A 4 jornadas do final do campeonato, os Dragões ainda sonham com o título e as Águias continuam a acreditar no segundo lugar que dá acesso à Liga dos Campeões.
Virou o marcador para o homem do Benfica!
Benfica Futebol Clube do Porto esta quinta-feira, depois das 6 da tarde. Emissão especial na Rádio Observador, com um relato a partir do Estádio da Luz e comentários de Júlio Magalhães e do humorista João Pinto. Os jogos decisivos do campeonato na Rádio Observador, aconteça o que acontecer.
Então, João, precisas de ajuda?
Não, Sara, obrigado. Vou ali ao Milênio ver se meti isto a andar.
O quê? O caminhão?
Não, o nosso negócio.
Vamos lá.
Para o financiamento da economia, o Milênio é o banco que está ao lado das empresas. Tudo para que o seu negócio retome a atividade e cresça. Por isso, vamos lá. Saiba mais com o seu gestor, numa sucursal ou em mileniobcp.pt. Milênio, aqui consigo. Banco Comercial Português S.A.
Em 1983, Portugal detectou os primeiros casos de VIH no país. Hoje, 38 anos depois, como está Portugal relativamente a esta doença? Como evoluiu? O que já sabemos sobre ela? É este balanço que vamos fazer no primeiro episódio do podcast Pensa Positivo com o médico infecciologista Fernando Maltês. Uma iniciativa com o apoio da Gilead e do seu movimento Pensa Positivo, juntamente com o Observador. Não perca o primeiro episódio, dia 6 de maio, na Rádio Observador. Disponível também nas plataformas de podcast Spotify, Google Podcast e Apple Podcast.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.